hoje nós vamos falar sobre mentiras na coffee. Fala galera, está começando mais um Copcast, o Copcast que fala sobre os bastidores do copywriting. Eu estou aqui com
Amanda, e aí pessoal?
Fernando, fala galera.
E o Pedro, para variar, não veio, mas eu vou falar dele daqui a pouco. E hoje, eu sou o Guanda, desculpa.
Hoje você é o Guanda.
Hoje eu sou o Guanda. E hoje nós vamos falar sobre mentiras na copy.
Putz.
Polêmico, né? Tá valendo mentir para vender mais? É isso que eu quero falar. É polêmico.
Cara, você pode mentir para vender mais pelo menos uma vez.
Só uma vez. Não, mas vamos lá. Eu queria explicar um pouquinho, né, de onde vem esse tema. Eu tô sempre lá pelas redes sociais, né, vendo o que tá todo mundo fazendo, né, vendo o que outros infoprodutores estão fazendo. E daí eu queria trazer aqui, eu não quero falar sobre aquela mentira escancarada, sei lá, daquela pessoa que faz um depoimento com aquela foto de banco de imagens.
O cara do suporte do produto, ele tá gravando depoimento de oi, meu nome é Fernando, e eu comecei a usar essas cápsulas e realmente, eu sinto um ômega 3.
Não, você sabe, inclusive, sabe esses sites, tipo, 20 pila?
Sim,
sabe?
As pessoas pagam pra fazer depoimento.
Cara, as pessoas pagam, tipo, R$20 pra você gravar um vídeo dizendo que você utilizou o meu produto e meu produto é sensacional. E é engraçado.
Eu acho que você tá vendo a mesma treta que eu tô vendo que estourou essa semana.
Não tô sabendo, não.
Nossa, eu tô por fora também.
Não, mas calma, é engraçado que tem umas pessoas, sei lá, tem lá o Joaquim da Silva. O Joaquim da Silva, ele tem tipo 5 estrelas, porque ele já gravou mais de 100 vídeos testemunhos de produtos aleatórios.
Ele tem problemas de ereção, ele tem ereção demais, ele tem câncer, tem câncer bastante.
Ele já se curou do câncer.
Ele já se curou de tudo.
Ele é milionário. Enfim, qual foi a treta antes de eu entrar, então?
Cara, um player muito grande de mercado de lançamento. Uns dizem que fez o maior lançamento da história e trabalha com PLR. Teve uma rixa aí com outro participante que come mais quietinho, o cara começou a expor. Então acho que não faz sentido mais assim funcionário da sua empresa gravando depoimentos como pessoas diferentes, de produtos diferentes.
Tá vendo?
Falta de emissão de nota, falta de entrega de não sei o que lá. E aí, cara...
Eu não vou nem entrar na falta de emissão de nota, assim, mas...
Porque não tem nada a ver com mentira.
Na verdade, assim, é outro tipo de mentira, vai. Vamos falar mentira na cópia, pelo
leão.
Menos. Mentindo pro leão. Mas, inclusive, né, eu nem ia falar de depoimentos, porque pra mim isso é tão, assim, escancarado, tá num outro nível, assim. Mas eu queria falar da... Até pra discutir se isso é mentira ou não, e se é simplesmente uma omissão,
isso,
bem ou mal intencionada, né? Se é uma omissão ou não é, e se for uma omissão, se é bem ou mal intencionada, tá? Então eu vou começar com um caso que eu vi recentemente, que inclusive é a origem desse podcast que eu resolvi me falar aqui, que é uma player, né? Uma player grande do mercado, tipo assim, grande mesmo, que em 2023, assim, tá muito... hypada, como diria, né? Minha esposa fala hypada, né? Não sei se as pessoas entendem, mas tá na moda.
A gente jovem fala hypada,
né? Enfim, né? E ela tava lançando um curso, né, sobre redes sociais, e uma pessoa, né, daí começa aquela quebra de objeções no box, né, na caixinha, e uma pessoa perguntou assim: consigo ter resultados sem aparecer? E essa pessoa respondeu assim: claro que consegue. Eu mesmo, essa semana, eu fiz 6 dígitos com uma sequência de stories em que eu não apareci uma vez. Tipo... que é isso? Isso é uma...
Tá, eu acho que até eu sei.
Como se justifica
falando.
Isso?
Eu ia usar um
Como se classifica
parecido?
Isso?
Assim, a minha visão, e aí depois eu queria ouvir a Amanda. Uhum. Eu acho que tem mentiras que podem e mentiras que não podem. O inglês, ele tem esse conceito, tipo, white lie. A mentira boa. Mentira boa, pra mim, é tipo... Eu tô vendendo um produto, sei lá, de fluência de inglês. E o que o cara quer saber é, tipo, ele quer aprender a falar inglês em 3 meses. Não dá pra fazer isso. Não dá. Talvez se você contratar uma equipe que vai ficar acompanhando você, ok, mas não dá. Então a mentira boa é falar, cara, você vai aprender inglês em 3 meses. Porque em 3 meses eu vou dar pra ele a lógica, o negócio, tipo...
É porque aprender inglês é... Tipo...
Mas ele vai aprender inglês de um jeito que faz sentido. Porque escola de inglês, eu usei até esse argumento com um cliente nosso. Ensina inglês como se fosse Karate Kid. Fala, tipo, vai, fica inserando o carro, e nada faz sentido. E depois de 2 anos ele fala, agora você luta karatê, tá ligado? Tipo, agora faz sentido, você conecta tudo, mas você perde muita pessoa. Em 3 meses eu vou te ensinar de um jeito natural, um jeito humanizado, o jeito que o ser humano aprende. Tipo, seu filho aprendeu o português falando aos poucos e errando. Ele não aprendeu falando, vai, gerúndio, gerúndio, gerúndio. Agora tenta fazer uma frase. Não é assim. Eu acho ok. Mentira desse tipo, e eu ia usar 2 exemplos, cara. O exemplo recente era exatamente então, esse.
É, era esse mesmo?
Era esse mesmo. Era, Só que era fora disso, foi no perpétuo antes. Falava assim, eu vou te ensinar a como vender todos os dias no Instagram sem mostrar o seu rosto. E você era no perfil da pessoa, tinha 3 posts por dia.
Sim, sim, sim.
Porra.
É. Não, então, assim, só explicar pra quem não entendeu, né, da onde veio essa incongruência, é que, assim, obviamente, essa pessoa é uma influenciadora hypada, com, sei lá, não sei quantos centenas de milhares de seguidores ela tem. Então, basicamente, ela já tem uma puta de uma autoridade. Então, quando ela faz uma sequência com vídeo ou escrevendo, basicamente é a mesma coisa. Tipo assim, é ela que tá falando ali, né? Agora, obviamente, pro Joaquim, eu tô usando muito exemplo... O Joaquim Contador, sim, né? Que tipo assim, nossa, vou vender na internet. Tipo, ele não tem absolutamente nada. Ele não tem um perfil, ele não tem produto, ele não tem nada. Você chega pro Joaquim Contador e fala assim, claro que consegue vender sem aparecer. Eu faço isso todo dia e consigo. Tipo, mas o Joaquim Contador nunca vai conseguir.
Quem é o Joaquim Contador?
É. E assim, tipo, ela pra fazer essa sequência de stories sem mostrar o rosto... Ela fez dezenas outras de stories
com anos, rostos. Anos.
Não, e na mesma semana, sabe? Tipo, quanto que ela mostrou o rosto pra depois falar, agora nesse dia eu vou fazer 100 pra falar que o método funciona. Assim, você consegue vender todo dia sem mostrar o rosto? Consegue. Indo pro mercado de PLR, é outra, sim, pegada. Você tá construindo um mercado, é super válido, mas assim, você não tá construindo uma marca. Da noite pro dia PLR, pelo menos é a minha visão, ela pode acabar. Ou seu negócio pode mudar drasticamente. Porque é um ban que você toma no seu domínio e você perde tudo.
Uhum.
É um player grande que clona seu produto e você tem que recomeçar. Por quê? Porque não tá alinhado com um rosto, com uma marca. Tá alinhada com uma promessa que qualquer pessoa pode usar. O que a gente tá falando, quando a gente fala mais tradicionalmente, é de criar uma marca. Algo que torna você autoral. Cara, o João Contador da esquina... Ele pode tentar, mas não vai ter resultado. Você tá vendendo o sonho perfeito pra pessoa. Tipo, emagreça comendo x-bacon. Porque é o que a pessoa quer acreditar.
Consegue emagrecer comendo x-bacon? Claro que consegue.
Claro, assim. Teoricamente
você consegue. E não tá errado.
É. Se você comer um x-bacon, mas fazer, sei lá, 5 horas de academia por dia...
Exato. Então, não sei. É pelo menos assim, o que eu esperava... Eu não sei se eu acho que eu tô ficando velho, eu tô ficando chato.
Sim.
Mas assim, o que eu esperava é que ela falasse assim, veja bem, né?
Fazer
assim,
uma meia-culpa, né?
Fazer assim, olha, veja bem. Conseguir, você consegue, mas obviamente...
Um disclaimer, né?
Tipo assim, obviamente, não é tão simples assim.
Pô, e por outro caminho, assim, né?
Exato.
Às vezes você é como eu e não tem tempo de ficar pensando em conteúdo todo dia. Então, por isso que eu desenvolvi um método onde eu bloqueio 3 dias da minha agenda e crio o conteúdo de um mês.
Exato.
E mantenho espaço de, sei lá, 20 minutos no dia para criar conteúdos pontuais nos stories.
E daí você não vai precisar aparecer sempre. Ou primeiro você vai ter que aparecer para criar sua autoridade. Tipo assim, eu queria uma eu tô muito chato, né? Eu queria uma explicação,
não, cara,
assim.
A gente tá muito tempo nesse mercado. Uhum. Pelo menos estando na hardcore. A gente lida com pessoas que elas compram essa visão. E, cara, é muito triste ver a pessoa que ela tem um negócio legal... E a primeira interação comigo é destruir um pouco o sonho dela.
Sim.
Fala, cara,
nossa,
a gente vai fazer isso com você, mas, cara, essa parte que te venderam é mentira. Eu acho que a Amanda tem alguma coisa pra
não,
falar.
Não, eu tenho. Eu acho, assim, que a pessoa pode fazer isso. Talvez, como você falou, né? Funciona uma vez só. Porque se for uma coisa, assim, que a maioria não vai alcançar, pra ela vender de novo depois vai ser muito difícil. E eu acho, assim, quando eu vou comprar um produto... E a pessoa fala, talvez você não vai conseguir, grande chance de que você não vá. Sei lá, eu me sinto, nossa, que pessoa sincera, assim. Claro que...
Tem limite,
tem,
né?
Tem que ter um limite, tem que ter um resultado,
tem,
né?
Espero que a gente tenha que segurar, cara, você tá sendo sincero demais.
Tem que ter algum resultado, senão não faz sentido nem vender aquele produto. Algum resultado a pessoa tem que conseguir alcançar. Mas eu acho que você também tem que calcular, assim, se a pessoa ela for muito dedicada, ela vai conseguir ou não? É impossível. Sim. Nem a pessoa mais dedicada vai conseguir alcançar esse resultado aqui dentro, só que uma vez alguém alcançou. Então, agora eu vendo que é possível e que todo mundo vai conseguir.
Eu entendo isso do white light que você falou, porque, de fato, às vezes, a pessoa, ela também, assim, existe um outro lado, que é assim...
Que ela quer o que ela precisa.
A pessoa tem uma expectativa que é totalmente real, né? Então, por exemplo, eu vou ficar milionário em 3 meses. Isso não vai acontecer, né? Não vai. Desculpa quem achou que ia, assim, né? Mas não vai. É, mas às vezes, essa pessoa, uma vez que ela entra no jogo e ela conhece o jogo, mesmo ela não tendo essa expectativa cumprida de ficar milionária em 3 meses, ela vendo uma perspectiva, né, ela já muda, assim, ela já se transformou um pouquinho. Assim, ela fala assim, ah, agora eu entendi como as coisas funcionam, não vai ser em 3 meses, vai ser em 3 anos, mas putz, eu vou. Então, assim, essa mentirinha pelo menos fez com que essa pessoa, sim, entrasse em campo, né? Não sei, eu não sei até que ponto isso é justificável. Puta, beleza, então, meu, manda bala, faz a promessa que você quiser. Qual que é o limite, entendeu? Então, se tem algum limite nisso.
O meu limite é, às vezes, tem uma distância entre o que a pessoa precisa e o que ela quer. Sim. E às vezes, o que a pessoa quer não é o que ela precisa e não adianta você tentar vender o que ela precisa.
Praticamente
porque ela
sempre,
não sabe,
né?
Que ela... então ela não sabe que ela precisa daquilo. Uhum. A gente já teve casos de conselhos que a gente trabalhou aqui, produto de inglês, produto de emagrecimento. O que a pessoa quer, por exemplo, às vezes a pessoa, no modo de emagrecimento, ela quer perder peso, mas, cara, ela quer voltar a se aceitar, quer voltar a se sentir bonita, quer voltar a olhar. E não é uma questão de perder peso. Tem pessoas que não precisam perder peso, sentem confiantes, e isso transmite para outra pessoa. A pessoa deseja ela, olha para ela. Não adianta você perder peso e você não sentir melhor sobre você. Ninguém vai olhar, vão te ignorar. Eu acho que entra nisso. Essas são as mentiras que, assim, eu confortavelmente estou pronto para falar e trazer para o meu cliente. O que a linha ali moral que o Fernando pensa? Se eu passo daqui, eu vou para o inferno. Cara, o que a gente falou, promessas ilusórias, promessas irreais que não tem como.
Coisas que o próprio especialista nunca realizou, que ele nunca viu ser capaz, sim, de ser realizado, né? Isso é uma mentira, assim, descarada.
Que isso ainda a gente pode falar, é mentira? Tem uma porcentagem ali de que é possível, então não é mentira. Não é totalmente mentira. Não é você falar tem suporte e não ter suporte quando, sim, a pessoa entrar, né?
O Érico, né, ele tem aquela frase que ele fala aqui do possível, não provável. Né? Então, por exemplo, cara, é possível você fazer um 6 em 7? É possível. É provável que isso vai acontecer assim de cara, rápido? Não, não é. Né? Então, beleza. Então, acho muito bem explicado.
Porque você coloca... Você joga real, mas você coloca... Cara, quão foda você acha que é? Você acha que você é, né? E, tipo, cara,
assim,
fala, sou muito foda.
Eu sou advogado, eu consigo fazer um 6 em 7? Ele fala assim, olha, cara, tem assim... Aqui tem um depoimento de uns 15 advogados que conseguiram. Então, assim, não tô falando que você vai conseguir, mas eu tô falando assim, que é possível.
É provável o seu primeiro lançamento?
É provável? Não é, mas aí...
E eu tô super ok. Aí eu acho que nem em caso
de
mentira.
Sim, total. Aí eu concordo 100%.
E ele usa essa narrativa pra atrair a pessoa. A hora que ela começa a ver ali até as CPLs dele, tipo, ele fala que talvez não vai ser no primeiro, já dá uma explicaçãozinha.
Não, o Érico, cara...
O Érico é muito bom nisso, né? Hoje em dia o produto dele não tá mais questionado se dá certo ou não. Tá totalmente na pessoa. Tipo, funciona o método. A garantia que eu dou é que o método funciona, eu atualizo ele toda vez que ele precisa. Eu não garanto você, eu não tenho garantia pra você, pro seu esforço, como você falou.
Não, quanto ao Érico, não tenho nada, assim. Inclusive, eu acho ele um dos caras mais honestos que existem. Sim. Tanto que ele, se não me engano, ele tem uma média que ele fez com os alunos, que pra chegar no 6 em 7 são 7 lançamentos, alguma coisa assim. Então, ele inclusive fala isso pras pessoas, assim, ó, na média são 7 lançamentos pra fazer um 6 em 7. Se você conseguir isso antes, parabéns, você está acima da média. Tipo, acho uma ótima forma de inclusive, motivar as pessoas. Falar assim, beleza. Mas eu vou trazer, então, a minha segunda mentirinha bonita que eu escutei essa semana. Inclusive, não sei se... Acho que a Amanda até viu essa. Não sei, você está no perfil da Hardcore lá, dos inbox? No direct?
Tá, mas eu não vi.
Tá, não sei. Tem um player, né? A gente sempre começa... Quando é pra falar mal, a gente não fala quem é.
Sim.
Pra...
Quando é pra elogiar, a gente elogia, tá certo.
Enfim, né? A gente quer a polêmica, mas não tanto, assim, né?
A gente faz um close friends, tá ligado?
Exato. Boa. Tem um player, né? Que é um lançador, né? Ele lança outros experts. E, cara, assim, ele lança experts, assim, muito conhecidos. Muito, assim, de centenas de milhares de seguidores, com ofertas validadas.
Um youtuber gigantesco, um cara global.
Infoprodutores mesmo, assim, tipo, com muito resultado e tal, né? Então, ele tá acostumado a fazer lá 7 dígitos no lançamento, fazer 8 dígitos. Tipo, se o cara não faz 7 dígitos, tipo, é porque alguma coisa deu muito errado. E a gente tá discutindo muito isso lá na SBCOP, na Hardcore, nas últimas semanas, que é o peso do expert, né, para um resultado desse. Né? Porque, às vezes, o expert, ele inclusive, assim, né, o produto em si, né, a entrega que a gente faz, por exemplo, na Hardcore, depende muito, inclusive, do expert.
Sim.
Os resultados, assim, às vezes a entrega é muito parecida entre um expert muito bom e uma pessoa desconhecida, e obviamente o expert muito bom, ele vai fazer com que o resultado seja muito maior, certo? Então, existe um peso muito grande na figura do expert, né? Acho que é uma... Um ponto pacífico aqui. E a oferta que esse cara fez, né? Tipo, a promessa que ele fez foi assim: venha, né, em tal lugar que você vai conhecer os segredos dos meus... que fazem meus lançamentos... os segredos dos meus lançamentos de 7, 8 dígitos que você também vai poder aplicar nos seus lançamentos. Então, assim... Que a gente, pelo menos, o que vocês entendem? Quer dizer, vocês talvez não vale, né? Mas assim, o que uma pessoa entende dessa promessa?
Se você colocou do jeitinho que ele fraseou, ele fraseou da forma tecnicamente correta.
Exato, esse que é o ponto. Exato.
Porque assim, o que ele está dizendo? Que dentre os fatores de sucesso desses clientes, ele vai mostrar algumas coisas técnicas ou de estratégia que você vai conseguir replicar no seu negócio.
Uhum.
Tecnicamente está certo. O que ele quer que você pense? Que esse é o maior fator de sucesso desse cara.
Exato.
Não o fator dele ter uma audiência de 1 milhão.
Exatamente.
Não dele ter um engajamento de 10% da base. Ele não quer que você considere isso.
E fica subentendido que se você fizer isso, você vai alcançar o mesmo resultado, né?
Exato. Tanto que assim, a brincadeira que a gente fez lá, né? Que me mandaram assim, nossa, dá uma olhada nisso daqui, né? Porque tem lá, tipo, você vai conhecer o segredo, né? O segredo na imersão. Eu respondi assim, segredo, escolher experts que tenham mais de 1 milhão de seguidores, basicamente. Assim, é esse o segredo que ele poderia explicar na imersão. Mas é exatamente esse também que para mim é uma outra... E eu vejo, porque assim, eu acho que isso frustra muito pessoas. Né? Então, assim, a pessoa compra uma imersão, compra um treinamento com uma expectativa. E na hora que ela vai colocar essas expectativas em prática, tipo assim, cara, então é o seguinte, cara, tipo, para você ter uma retenção, a retenção que você tem que ter numa live, veja aqui esse lançamento que eu tive uma retenção na live de 50%. Quais foram os segredos que eu utilizei para fazer isso? Ah, eu contratei SMS. E, cara, só o SMS. Tipo assim.
Quando a pessoa saiu, mandar o SMS. Você é louco? Volta assim, pra live, mano.
Tipo, cara, tinha SMS e eu fiz a pessoa ativar a notificação no YouTube, pelo WhatsApp, pelo Telegram. E depois eu mandava 4 e-mails durante a live. E isso fez com que tivesse 50% de retenção na live. Cara, na boa, isso é mentira, velho. Assim, é mentira.
Ajuda, SMS, ajuda. Tipo, ser criativo nos e-mails mais que nunca, ajuda.
Ajuda. Mas não é isso, assim, se o lançador tivesse comprado essa imersão para lançar o João Contador, tipo, cara, não ia acontecer. Então,
mas
não
aí
ia acontecer.
Você tocou num ponto que eu acho que, para empreendedor no geral, mas falando para a audiência do Copcast, para os copywriters, cara, eu acho que esse é o maior mal do empreendedorismo, talvez mundial, mas brasileiro, hoje em dia, que é a porra do mito do empreendedor.
Uhum.
Cara, o que acontece? Tipo,
elabora.
A meritocracia, ela absolutamente existe. Tipo, marketing digital, ele permite pessoas que estão vindo de um caminho muito humilde ou pessoas que elas não tinham uma trajetória, uma expectativa profissional de ter, alcançar um nível de sucesso exponencial, conseguir esse sucesso. Absolutamente verdade. Mas o problema do mito do empreendedor é que isso não é o bastante. Não é o bastante você ser bom e não é o bastante você ser bem-sucedido. Todo mundo quer ter aquela história que aparece no reality show da Globo.
Uhum.
Ninguém pode ser, tipo, meu pai se chama João Itaú, então desde criança eu cresci nos pés do banco.
João Itaú.
E eu vivia nesse mundo de finança, tive a chance de me interessar e ter uma pessoa de alto nível me conduzindo nisso.
Tipo, o dono do Itaú me conduzindo, tá ligado?
Cara, e aí com 30 anos, cara, eu tô onde uma pessoa normal estaria com 60 e eu tenho as conexões pra ser diretor do Itaú e eu mereci, tá ligado?
Tipo, uhum.
A pessoa não é isso. Eu trabalhei com autores, eu trabalhei em outros lugares. Todo mundo tem que ter uma história incrivelmente de eu comecei do nada e eu cheguei aqui.
Ninguém a jornada do herói na essência.
Herói é gigantesca. Tipo, é tipo meu pai, eu vivia na caixa de sapato com minha mãe. Ninguém, tipo, meu pai era tipo, sei lá, diretor de uma multinacional. A minha mãe tinha, tipo, contatos. Então, minha mãe talvez não tinha a profissão melhor do mundo, mas ela estudou num colégio legal e ela tinha... O que é o problema disso? Eu acho que no nível da pessoa, ela tem algo não resolvido. Ou a picaretagem, uma pessoa tem algo não resolvido que ela não consegue entender que todo mundo, quase, tem alguma vantagem sobre outra pessoa, algumas são muito mais vantagens. Mas assim, cara, tem milhares de pessoas, eu sei que é muita gente, mas milhares de pessoas que a profissão é herdeiro. Então, você poderia ter virado herdeiro e você fez algo de valor na sua vida, cara. Uhum. Você não deveria ter essa vergonha. E o ponto é, a pressão que isso cria, por exemplo, nos copywriters, de ver aquele cara, mano, que às vezes ele... O termo é, ele falhou pra cima. O cara é tão famoso, ele tem tanta conexão que ele lança um projeto. E aí, pelo peso, vende mesmo o cara ser ruim, ele lança outro projeto. Aí você vê, todos os projetos deles famosos dão certo. Todo mundo que contratou a consultoria ou fez alguma coisa por ele por fora que não é famoso, bomba.
Sim.
E ele fala, não, é porque a pessoa não fez isso daqui. Tem isso, a gente conhece o mercado. Isso eu acho muito complicado, cara, porque isso desestimula muita pessoa essa falta de honestidade.
Sim, sim. É, e, enfim, tem um terceiro caso, né? Acho que já tá ficando muito claro, assim, né? O que é a mentira descarada e o que é aquela mentirinha, assim, tipo, vem na minha
cara,
aí.
Ok, cara, tipo, vou te fazer.
Vem na minha aí, tipo assim.
Pra poder transformar a pessoa, eu preciso falar um pouquinho disso.
É. E teve um outro caso recente também, que tem um outro player do mercado que, assim, ele é muito bom, não tô tirando o mérito dele, mas, assim, ele inclusive, assim, ele tinha uma copy muito boa pro lançamento. Que ele falava assim, veja bem, né? Eu faço 6 dígitos por mês nas redes sociais, sem tráfego pago, sem postar conteúdo. Tipo, cara, tipo assim, eu sou o super-homem, basicamente, né? Assim, eu não faço nada, eu não apareço em nada e, cara, 6 dígitos por mês, né? E daí, quando ele foi fazer o lançamento, na verdade, assim, não era ele que ia dar aula. Na verdade, assim, era uma outra pessoa. E essa pessoa não tinha absolutamente nada. Ela não tinha nenhum perfil, ela não tinha nenhum...
Lastro social.
Nenhum lastro, exatamente, assim, né? E deu... Cara, eu não me aprofundei nisso, mas eu só falei assim, tá bom, então agora eu quero ver essa pessoa aí me ensinar a fazer 6 dígitos por mês nas redes sociais.
Dela.
Dela ou de qualquer outra pessoa, sem postar conteúdo, sem investir em tráfego pago, sem fazer nada. Porque, assim, se ela tiver essa receita, aí parabéns. Porque, cara, ela tá, assim, é histórico, né? Então, é você chamar as pessoas para o lançamento com um discurso e na hora de vender, ser algo assim completamente diferente do que você estava falando o tempo inteiro.
Sim,
lá.
Sim, vem de um lugar que, tipo, você é a única pessoa que consegue aplicar isso.
Isso, exatamente. Exatamente. É aquela coisa assim que a pessoa em si, ela não é nem que ela é fora de série de fazer esse milagre, né? Mas é porque ela já tem uma autoridade que ela transferiu para um perfil e nesse perfil ela não precisa aparecer porque ela já é ela. Já é ela. Assim, basicamente.
E então, por onde ela fala que ela não aparece, né? A pessoa falando, eu não preciso aparecer.
É isso, entendeu? Eu não preciso aparecer. Por isso eu gravei esse anúncio em vídeo aqui pra você. Não é bem isso. Mas enfim, é exatamente isso. Ela tá lá aparecendo, dizendo que ela não precisa estar nas redes sociais, ela não precisa fazer nada pra faturar 6 dígitos por mês. Só que na hora de vender o curso, né, assim, vem aprender o meu método. Só que quando você vai ver o método, na verdade, tipo, o método não é nada do que ele tá falando. O método é uma pessoa normal vendendo um curso de Instagram ali que tá tudo certo.
Sim.
Mas assim, o que fez as pessoas assistirem é completamente diferente do que tá sendo vendido ali, né?
Então, porque as pessoas, elas estão desesperadas para acreditar que, cara, existe um atalho, existe algo mais do que ficar todo dia criando conteúdo, tentando encontrar minha voz e algum dia acertar uma distribuição, acertar alguma viralidade que vai me dar atenção pra eu começar a crescer.
Sim.
Porque, cara, é trabalho. E as pessoas às vezes vão pra internet pensando, é menos trabalho. Não é, cara. Às vezes é mais trabalho.
Não, eu acho que tem dois caminhos, assim, né? Igual tem uma frase do marketing que o pessoal fala, entregue o que as pessoas precisam, você conhece seu público, você sabe que vai melhorar a vida dele. Mas tem gente que simplesmente só gasta o tempo da pessoa, ganha o dinheiro e não entrega nada.
Tipo... Acho que o que você falou é um pouco isso, assim, né? Esse lance, né, do entrego, vendo o que as pessoas querem. E eu acho que essas pessoas, elas chegam assim no extremo do que a pessoa quer, basicamente,
Sim.
né? Porque as pessoas querem ficar ricas dormindo, assim, sem fazer absolutamente nada.
Então, semana de 4 horas de trabalho. E aí o cara faz o quê? Eu contrato um indiano pra trabalhar pra mim.
Tipo assim, como eu consegui, na verdade, nem 4 horas. Agora eu trabalho 5 minutos por semana, porque o indiano faz tudo pra mim.
Você sabe que o cara que fez isso, ele tá gravando numa rede na praia, né?
Tipo isso. Então, acho que é o limite do entregar o que as pessoas querem. Tipo assim, cara, eu vou conseguir ficar rico sem aparecer nas stories? Fica. Ah, eu vou conseguir ficar rico sem... Eu vou conseguir ter um Instagram que me dá 6 dígitos sem ter Instagram? Consegue, tipo assim, né? Tipo assim, depois ele explica que, não, na verdade você precisa ter um Instagram, não é bem assim que as coisas funcionam.
Sim.
E aí a roda gira, né?
É
economia.
A pessoa tá tão investida, a lógica do lançamento é, a pessoa tá tão investida, ela já falou tanto sim pra você, ela ficou tão hypada que essas pequenas derrotas, ela, mas já tô investido demais. Agora, se eu sair, tá ligado? O que foi esse tempo que eu investi? Tá?
É, ela já começou, a ideia dela já entendeu um pouquinho.
Mas eu tenho um ponto também. Eu acho que quando a pessoa ela exagera muito e não dá nem um disclaimerzinho assim, eu acho que o público que ela atrai deve dar muita dor de cabeça depois.
Ah, o lançamento flopa, né? A gente hoje em dia, às vezes a gente não vê tanto, mas a gente vê, a gente sabe lançamentos que flopam e o cara, nossa, esgotado. Esgotado, zero de zero é zero. Mas, por exemplo, eu mesmo já vi, mesmo quando a gente fala celebridades, tipo, infoprodutores muito grandes ou atores, não é certeza. Principalmente atores, sim, tá? Eu acho que isso é o que a pessoa comete. Tipo, eu tenho um ator, eu vou lançar infoproduto dele, eu vou ficar rico. Eu já vi infoprodutos que mandaram muito mal, por causa de duas coisas. Um, esse ator, ele tem uma base de audiência no Instagram. As pessoas, tipo, gostam de ver ele na TV, mas ele tem uma audiência que tá lá? Porque senão você tá meio começando do zero com uma pessoa famosa. Tá bom, mas começando do zero.
É.
E segundo, o que você vai vender tem a ver? Tipo, você pega um ator muito famoso e você fala, caraca, vou lançar um produto de emagrecimento dele. Foi o caso, tipo, que eu vi, tá? Eu vi esse caso. E, cara, o maluco é esculpido, tá ligado? Se ele entra no restaurante, eu seguro a mão da minha mulher. Mas ele é conhecido por isso? Ou às vezes ele é conhecido porque, tipo, ele gosta de esporte, ele gosta de outra coisa? Não tem fit.
É, e viu que se as pessoas que seguem ele seguem por isso, né? Elas
sim, cara, não tem fit, tá ligado? Tipo, o cara era famoso por várias outras coisas e tentaram lançar um protocolo de emagrecimento em 2014, 2015, com um monte de coisa. Era super desenvolto, cara, um produto caro pra manter. Só que as pessoas não ligavam uma coisa a ele, né? Tipo, nossa, essa pessoa é a pessoa do emagrecimento.
Eu sempre uso o exemplo do William Bonner, que eu falo assim, não é porque a pessoa segue o William Bonner que ela quer ser jornalista. Assim, ela segue porque ele é famoso, enfim. Ou até porque gosta dele como jornalista, mas não quer ser jornalista. Sim. Então, se ele me lança um curso ensinando a ser jornalista com o William Bonner, tipo, isso não quer dizer que ele tem 10 milhões de seguidores. Nossa, 1% vai comprar. Não, não, assim, ninguém vai comprar.
Cara, sei
pouquíssimas
lá,
pessoas
talvez
vão comprar.
Talvez, tipo, 1% é jornalista. Ou tem interesse em ser jornalista.
1%
né?
Tem interesse. Desse 1% que tem interesse, sei lá, 1% vai comprar. Acho que é uma conta assim.
Cara,
né?
Um tempo atrás eu vi uma coisa parecida com aquele, com o Pyong, né? Que hipnotiza as pessoas.
Sim, sim.
Ele ia vender um produto mega elaborado para psicólogos que iam usar hipnose, e aí flopou. E aí ele, tipo, vou vender truques de hipnose para qualquer pessoa fazer com amigos.
Sim.
E aí deu certo.
Deu certo.
Tipo, um produto de ticket bem mais barato, muito mais simples, mas que falava muito mais com a audiência.
E às vezes ele consegue subir de volta, porque o lance às vezes a barreira inicial é, cara, quem é você para falar comigo? Que tem... Porque existe às vezes a pessoa... Gente, às vezes um cara que não vem... É polêmico, mas um cara que não tem esse background acadêmico, científico, mas ele descobre alguma coisa ou ele consome algo de uma forma não tradicional, mas ele tem um conteúdo que ele pode ajudar essas pessoas. A gente vê isso. Mas ele enfrenta uma barreira muito grande da academia, das pessoas que falam, cara, tem um processo claro para fazer isso, não sei o que lá. Então, você tenta entrar e falar com essas pessoas, tipo, então, eu nunca fiz a sua faculdade, não gastei os 4 anos fazendo isso, não gastei 5 anos de MBA, mas deixa eu te falar como é que faz o bagulho direito. E as pessoas não vão receber bem. Só que depois que você é o cara que faz dinheiro com isso...
Já tem fama ruim, né? Vendedor de curso já tem fama ruim.
Cara, eu tenho uma última mentira que eu não aguento.
Uhum.
É a mentira emocional. É a primeira que eu vi, foi acho que 2013. Cara, é quando você manipula a sua audiência com um negócio que, tipo... Quando eles estão no nível de se preocupar com você, você dá a entender que aconteceu alguma coisa com a sua vida.
Peraí, a primeira vez foi em 2013?
2013.
Caramba.
Que um expert muito grande na época mandou nota de falecimento.
Ah, tá.
O e-mail chamava nota de falecimento. E eles estavam entregando a nota de falecimento dele. E aí as pessoas começaram a entrar em contato. Não era a época que as pessoas tinham, não tinha stories.
Nossa, nessa época esse e-mail era bem... Foi a primeira vez na história.
Cara,
né?
Eu acho que sim. Ele deve ter visto... Ele criou esse e-mail, provavelmente, né? Ele viu esse e-mail lá fora e trouxe pra cá. Mas, cara... Eu conhecia, então eu vi o Shabu. 2013, 2014, tá? O Shabu que deu de mandar esse e-mail, porque, cara, as pessoas estavam fazendo, tipo, homenagens pra ele no Instagram. Homenagens eram post. As pessoas deixando comentários na página dele. As pessoas respondendo e-mail desesperadas. E o próximo e-mail era uma venda. Porque, tipo, nota de falecimento, porque agora eu sou uma nova pessoa.
Ah, eu até ia falar isso zoando. É tipo o fim, né, que a gente falou.
Então,
aqui,
é o fim,
né?
Um pouco mais drástico.
É o fim da pessoa.
Isso, cara. Só que o pessoal faz isso, tipo, inventa acidente de carro... Ou fala, galera, acontece alguma coisa. Tipo, cara, eu já vi expert tipo, transformou a morte na família num dos temas, tipo, cara, e por causa disso, em memória de pai, tô abrindo o carrinho com uma condição especial, porque eu sei que ele queria
eu fiz um bônus hoje.
Como dá, sei lá, mas eu acho...
Como que... superar a perda de parente.
Isso, cara. Tipo, tem isso, tudo né? Fit, às vezes, dependendo do negócio, mas é o meu limite, por quê? Porque, cara, geralmente
é como fazer um lançamento mesmo no dia que seu pai morreu, tipo isso.
A gente conhece gente grande que fez isso.
Na hora. De...
Cara, eu acho muito complicado. A audiência se importa muito com você. Se você não se importa, se ninguém se importa com você, primeiro, não vai dar o mínimo efeito. E você ainda vai receber um hate tremendo, porque, cara, quem é você pra fazer isso? Mas se a audiência se importa com você, é um nível de manipulação que eu não fico confortável, tá ligado? Tipo, não vale tudo pra fazer dinheiro.
Eu acho que a palavra é essa, né? Confortável, né? Porque o que a gente está falando aqui é que existe a mentira deslavada. Fala assim, cara, você pegou uma foto no banco de imagens ou você contratou um carinha para falar que seu produto... Você pagou R$20 para fazer um depoimento que seu produto funciona. Acho assim, aquela coisa assim, meu, descobriu isso? É tipo... não sei, né? Se dá processo, enfim. Não sei, enfim. Mas a outra é esse, né? É nessa... Qual que é a linha moral de cada pessoa a ponto dela escutar uma coisa assim e simplesmente omitir uma parte importante do tipo, cara, funciona fazer story. Eu mesmo faço story sem aparecer e faturo agora. Tipo, você também... Se eu consigo, você também consegue.
Tipo assim, a lógica se você aparecer muito no Instagram, nos stories, você chega no nível que um dia...
Que você... Então... E eu digo, assim, eu falo desse assunto porque eu já vendi muitos cursos de Instagram e as pessoas perguntavam isso, né? Ah, eu vou conseguir fazer sem aparecer? E daí a gente criava, tipo, um bônus. Tipo, como destravar a timidez para gravar stories? Tinha toda uma conversa. E eu falava assim, olha, conseguir? Você consegue, mas não é simples. E assim, é muito mais importante, é muito mais rápido você conseguir resultados se você começar aparecendo. Tipo, é imediato a sua autoridade ali, vai ser muito mais rápido você ter resultado. Então, assim, é óbvio que conseguir consegue, mas não é tão simples assim. Então, é explicar mais. É um pouquinho, assim, você fala mais do que a pessoa precisa e não só do que ela quer, diríamos que é isso. Entendeu? Tipo, eu consigo perder... eu consigo emagrecer comendo x-bacon? Olha, veja bem, dentro de uma dieta, assim, existe uma coisa que assim, você vai contar caloria. Então, assim, se você conseguir encaixar um x-bacon dentro de uma dieta...
Eu emagreci comendo x-bacon.
Olha lá, então...
Real. Mas assim, você não sabia o quão mal eu comia antes, cara. Pouco exercício eu fazia. Eu tava num nível...
Tipo, cara, você consegue emagrecer comendo chocolate todo dia? Daí assim, cara, claro que consegue. E é verdade, você consegue. Mas, obviamente, tipo, assim, dentro da sua dieta, o chocolate vai ser uma porçãozinha lá.
Chocolate 80%.
80%.
Tipo aquele chocolate que te faz odiar chocolate.
Açúcar.
Eu ia falar isso, cara. É aquele chocolate que você morde, você assim, puta, mas isso aqui não é chocolate, tá ligado? Tá coisa dura.
Tá ligado?
É terra, exato.
É milka.
Então, você não está especificando qual chocolate que é, mas assim, consegue comer. Então, acho que é um pouco isso, né? Até onde vai o limite de cada um. E para o copywriter, né? Acho que o copywriter muitas vezes também tem que saber... ele tem que ter a própria régua moral dele. E ele tem que medir muito a régua moral do cliente, né? Tipo assim, porque às vezes, né? Se existe uma incongruência ali, tipo... O copywriter tem uma régua moral muito baixa e o cliente uma régua moral muito alta e daí ele começa a escrever umas coisas que o cliente fica ofendido. Isso acontece pra caramba, né?
Se o cliente faz, ele não parece confortável, não dá certo. Porque o cliente tá lendo um negócio assim, né?
Fica aquela coisa...
Em choque.
O cliente fica assim, só faltam 3 vagas. Tipo, daí ele tá olhando que não vendeu nada, tá ligado? Assim, só faltam 3 vagas. Seja bem-vindo, assim, João. Assim, né?
Colocando os nomes reais.
Mas eu acho que é por isso que é legal, assim, quando... Não é sempre, né? O copywriter consegue ter a chance de conhecer o produto. Porque mesmo que ele dê uma exagerada ali na headline, ele... Tipo, é um produto legal, que entrega, que tem... Você já fica mais confortável.
Mais confortável.
Agora, você vê um produto que, tipo, não entrega nada, é um muito mal feito.
Tipo aqueles PLR promessa... vagabundo, assim.
Uma promessa mínima já dá aquela dorzinha, assim, né?
Tipo... Cara, e por exemplo, eu mesmo já trabalhei na tradução de uma PLR muitos anos atrás, que era assim, cara, talvez até funcione. Aqueles áudios, sabe? Áudio subneural... Só que o lance é, ele escolheu uma PNR e eu falei, cara, a gente vai ter que adaptar muito pro mercado brasileiro. Não, só traduz. Aí sabe quando é uma carta de vendas longa em português, só que tá falando de coisas que só acontecem nos Estados Unidos?
Uhum.
E era sobre um maluco que ele tava morando na rua até o dia que ele engraxou o sapato de um cara que era professor na Harvard, entregou uma fita cassete pra ele, aquilo. Eu falei, cara, mano, mas...
Tipo, nem filme disso ficaria real, né?
Porra, assim, cara, isso é pro público brasileiro, tá? Daí, tipo, mano, eu resolvi traduzir.
Você traduziu Harvard pra USP, tá ligado?
Não, tinha que ser assim, não. Ele falou, não, cara, deixa
é Harvard. Harvard mesmo.
É Harvard mesmo.
Tipo, o cara se formou em Harvard, mas ele tava no Brasil, andando no centro de São Paulo, e tinha um engraxate, é tipo isso.
Ah, eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana, por coincidência, muito bom. Era um programa da Fátima Bernardes, do Dia das Mulheres. E ela, a gente só tem equipe feminina aqui, e a
câmera é muito bom.
Corta pros bastidores, tem um bom. Cara correndo.
Saindo correndo, né?
Então acontece até no programa da Fátima Bernardes.
Cara, é engraçado que isso aconteceu faz um tempo. Já, né? E até hoje, às vezes, aparece nas redes sociais, tipo, memes clássicos,
memes,
tá ligado?
Do McDonald's, assim, no Dia da Mulher, a gente colocou essa unidade só mulheres trabalhando,
umas coisas assim. Show de bola, pessoal. Então, né, fica aí pra você, né? Ver mesmo, né, qual que é a sua régua moral, perfeito, o quanto você tá disposto a subir, a descer a sua régua, a conhecer a régua moral do seu expert, se você trabalha para outras pessoas também. Porque isso vai ser muito importante para você se sentir confortável mesmo na hora de escrever seus copies. Acho que a gente já deixou claro que cada um, a régua moral de cada um aqui, né? Sim. Até onde cada um vai. E, enfim, né? Não vou também ficar... Acho que cada um é cada um. As pessoas... Se você dorme bem assim... Se você dorme tranquilo, sem régua moral, meu, enfim, não posso fazer nada. Beleza?
Cara, fala, eu queria dedicar esse episódio ao Pedro Hora, que
Pedro
não pôde estar aqui com a gente.
Nota de falecimento. Infelizmente...
Faleceu, mas passa bem.
O Pedro realmente tem um problema com compromisso, assim, ele acaba...
Meu Deus!
Não pode vir. Inclusive, isso me lembrou de te pedir desculpas, cara.
Pô, cara!
Né? Meu, eu queria dar uma perda de mão aqui, realmente, cara. Desculpa pelo que aconteceu. Infelizmente, eu não posso prometer que não vai mais acontecer, porque nunca mais vai existir uma oportunidade
mas
dessa.
Hoje, tá. Você prefere apostar... Na certeza que é tentar chegar no horário, né, cara?
É isso. Enfim,
cara, precisa ser um grande homem pra admitir seus erros, mas um homem maior ainda pra ser Guanda.
Putz, cara.
No.
Isso tem que virar um corte, por favor. Já fala pra edição aí. Valeu então, pessoal. Esse foi mais um episódio do Copycast. Compartilha. Eu ouvi falar que no Spotify tem comentário agora. Não sei se já tá valendo isso, mas se tiver, deixa comentários no Spotify, no YouTube... manda sugestões de temas lá pro Instagram, @sbcop. Manda lá no inbox. E a gente se vê então no próximo episódio do Copycast. Valeu, um abraço, tchau, tchau.